Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que esperava uma interferência de Sérgio Moro em órgãos de investigação. De acordo com o presidente, o ex-ministro da Justiça selecionava ações da Polícia Federal. Bolsonaro acrescentou que pretendia demitir Moro há mais tempo, mas que não conseguia devido à popularidade do ex-juiz. Disse o presidente, abre aspas, esse cara não fez absolutamente nada para o COAF e Receita não bisbilhotarem minha vida e dos brasileiros. Pode investigar o presidente? Pode, mas legalmente, fecha aspas.
O ponto principal dessa fala, o que chama atenção, é que o presidente ainda não descobriu, o que é o COAF, que mudou até de nome. Mas o nome está consagrado, é o COAF. O COAF é um órgão de inteligência financeira. O COAF, diante dos elementos que chegam a ele, ele verifica uma eventual, atenção, uma eventual irregularidade. Aí ele provoca, ele não investiga, ele provoca as autoridades que têm atribuição de investigar. É isso que faz.
O presidente Jair Bolsonaro condecorou a primeira-dama Michele Bolsonaro com a medalha da Ordem de Rio Branco. É a terceira medalha que Bolsonaro concede à própria mulher em menos de 6 meses. Além de Michele, aliados políticos e ministros, como o da Saúde, Marcelo Queiroga, e o da Justiça, Anderson Torres, além do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também já receberam condecorações. A ex-primeira-dama Marisa Letícia também foi condecorada com a Ordem de Rio Branco em 2010. O ato determinando a homenagem, no entanto, foi assinado pelo vice-presidente José de Alencar, já que Lula estava em viagem aos Estados Unidos.
Ganha uma comenda do Itamaraty quem for capaz de mencionar um serviço que a primeira-dama Michele Bolsonaro tenha realizado para justificar essa homenagem. Ganha 2 ou 3 medalhas quem conseguir citar algo digno de homenagem que tenha sido feito pelos outros homenageados, gente como o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, Anderson Torres, da Justiça, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O Queiroga, o que há de mais, de mais notável na atuação dele é a sabugice em relação ao Bolsonaro. Ele jogou no lixo o jaleco de médico para se submeter às idiosincrasias sanitárias do presidente da República. Do Anderson Torres, o que se sabe é que realizou o sonho do presidente de aparelhar a Polícia Federal. E do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, o que há de mais notável na atuação dele é a blindagem que ele oferece ao presidente.
O Congresso Nacional promulgou os trechos comuns da PEC dos precatórios, aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A outra parte da matéria, cujo texto foi modificado pelos senadores, ainda precisa passar pela análise dos deputados. A promulgação garante um espaço de R$ 65 bilhões de reais no orçamento de 2022. O valor poderá ser usado para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 para 17 milhões de famílias. Durante a sessão, senadores fizeram manifestações contrárias ao texto. Houve uma forte discussão entre a senadora Simone Tebet e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que também é pré-candidato à presidência da República. As principais críticas envolveram uma quebra de acordo no Senado em relação à promulgação de artigos sem vinculação de gastos pelo governo federal.
Trocando em miúdos, Fabíola, essa novela da PEC dos precatórios pode ser resumida como uma briga que foi travada contra um pano de fundo impregnado de 2022. E esse embate foi vencido por Bolsonaro e pelo Centrão. O presidente levou o dinheiro para financiar o seu Auxílio Brasil de R$ 400, que é a principal peça da sua campanha eleitoral.
O presidente Jair Bolsonaro atacou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele comete abuso e violência. Bolsonaro reclamou da atuação de Moraes na prisão de aliados e na abertura de um inquérito contra ele por ter associado as vacinas à contaminação pelo HIV. O presidente lamentou as ordens de prisão proferidas pelo ministro contra o blogueiro Alan dos Santos, o caminhoneiro e youtuber Zé Trovão e o ex-deputado Roberto Jefferson. Ele chamou as decisões de violência praticada por um ministro do Supremo, em referência a Alexandre de Moraes, e elevou o tom em relação às suas declarações mais recentes sobre integrantes da corte. Bolsonaro disse, abre aspas, é o que eu disse, ele está no quintal de casa. Será que ele vai levantar? Será que ele vai ter coragem de entrar? Não é um desafio para ele. Quem está avançando é ele, não sou eu, fecha aspas. A má relação entre o presidente e o STF teve seu ápice no dia 7 de setembro, quando Bolsonaro falou a uma multidão que não iria mais cumprir as ordens de Alexandre de Moraes. O ex-presidente Michel Temer, que indicou Moraes para o STF, chegou a ser chamado ao Planalto para mediar a crise. Em quase 3 anos de governo, o presidente Jair Bolsonaro já foi alvo de 143 pedidos de impeachment. Ontem, a Câmara dos Deputados recebeu uma petição coordenada pelo juiz Miguel Reale Júnior, o mesmo que assinou a peça que levou à queda da ex-presidente Dilma Rousseff. As alegações contra Bolsonaro envolvem desde a publicação do vídeo do Golden Shower no Carnaval de 2019 até declarações em apoio à ditadura militar e ao golpe de 64. Esse ano, o número de pedidos foi inflado pela condução do país no combate à pandemia. A petição mais recente foi baseada no relatório da CPI da Covid, finalizado pelo Senado em outubro. Desde que assumiu a Câmara, no início do ano, Arthur Lira vem rejeitando a ideia de abrir um processo contra Bolsonaro. Para o deputado, o impeachment seria uma solução extrema. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que vai adotar, a partir da próxima semana, a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid para entrar no estado de São Paulo, caso o governo federal não implante a medida. A determinação seria válida para todo o território de São Paulo, com controle feito nos aeroportos, portos e rodoviárias. João Dória criticou a decisão do governo federal de não exigir o passaporte vacinal para viajantes que desembarcarem no Brasil. A recomendação foi feita pela Anvisa, diante da preocupação com os casos da doença provocados pela variante Ômicron. O Ministério da Saúde, no entanto, descartou a medida. O governo federal implantou no lugar uma quarentena de 5 dias a viajantes não vacinados, além de um teste após esse período. O ex-presidente da Anvisa, médico professor da USP, Gonzalo Vecina, comenta a respeito do passaporte da vacina em São Paulo.
Eu acho que as decisões que ele está propondo tomar são decisões corretas. Nós temos que controlar a entrada, se não no país, no estado, de pessoas não protegidas contra um mal que assola toda a humanidade. Então, acho correta. A questão é juridicamente, ela pode ser adotada na medida em que as portas de entrada do país são administradas pelo governo federal, então todo porto, aeroporto, fronteira seca do país, território federal. Então, a probabilidade de colocar essa decisão valendo, sendo cumprida, é bastante complexa, pelo menos na minha opinião, que não sou um jurista.
O custo de pacientes com Covid-19 internados em UTIs de hospitais que atendem a convênios médicos subiu 187% desde o início da pandemia. Os dados são de um levantamento da Federação Nacional de Saúde Suplementar, que reúne 15 maiores operadoras no Brasil. A entidade argumenta que a escalada desses custos deve encarecer as mensalidades dos planos médicos no ano que vem. De acordo com uma pesquisa da Fenasaúde, um paciente infectado pelo coronavírus, que precisou ser internado pelo convênio em UTI em março do ano passado, custou, em média, R$ 34 mil. O valor foi crescendo ao longo dos meses até chegar ao pico de R$ 98 mil em agosto deste ano. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.